como eu falei na abertura do programa, hoje estivemos lá na companhia de demais colegas da NSC TV, Moacir Pereira, Rafael Faraco, Anderson Silva, Estela Benetti, enfim, nosso time todo, e acompanhando pela primeira vez uma equipe, né, de jornalistas no ambiente do novo terminal. Bom, o que nós tivemos aí? Primeiro, aquilo que já fora confirmado na edição deste final de semana do Diário Catarinense, o rompimento do namoro, do discurso único, do discurso convergente de Estado e Floripa Airport. Até então é o seguinte, vamos entregar em outubro. Final de semana, o secretário Carlos Hassler, no Diário Catarinense, final de outubro, 30 de outubro. E aí, hoje, né, de novo, né, confirmando, né, num discurso de, que marca uma dissintonia entre Floripa Airport e governo do Estado, o CEO dizendo o seguinte: olha, não sei por que o secretário Hassler falou final de outubro. O que eu acordei com o governador foi 1º de outubro. E se não for aí nesse período, isso traz prejuízo na operação e por aí vai. Embora o prazo seja final de outubro. Segundo ponto, tem uma crítica feita à Floripa Airport quanto ao projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado de incentivo de ICMS para companhias aéreas. Diz ele, não vai dar certo. Daqui a pouco a gente vai explicar, na ótica do CEO da Floripa Airport, por que não vai dar certo na ótica dele. Agora, nós vamos conversar com o engenheiro Admilson Reis. Ele é o diretor de projetos da Floripa Airport. E ele vai explicar aqui na CBN Diário como é que estão as obras. Engenheiro Admilson Reis, que é o diretor de projetos da Floripa Airport, em que fase estão as obras?
Hoje nós estamos na fase de acabamento das instalações e já montando os equipamentos que vão permitir a operação do terminal a partir de outubro.
E qual é o cronograma?
As obras, ela tem uma entrega prevista para início de comissionamento, que são os testes do aeroporto, a partir de 1 de julho, para que com todo esse comissionamento, o teste dos equipamentos, a posta em marcha de cada sistema, permita o início da operação a partir de 1º de outubro.
Quais serão as características desse novo terminal? O senhor trabalhou como engenheiro também na construção da terceira etapa, lá, no terceiro terminal de Guarulhos. Quais serão as características desse novo terminal?
O terminal de Florianópolis hoje ele tem o que há de mais moderno para atendimento da aviação mundial. Nós vamos ter um sistema de bagagem 100% automatizado, capaz de escanear, fazer todo o controle de segurança de todas as bagagens despachadas do aeroporto. Nós vamos ter 10 pontes de embarques modernas, também é o que há de mais moderno hoje em termos dessa tecnologia. Enfim, o nosso sistema de tecnologia de informação também, com controle de acesso, as câmeras, tudo que hoje tem de mais moderno e disponível na indústria da aviação está sendo trazido para Florianópolis.
Mais ou menos naquele modelo padronizado dos aeroportos que se percebe aí pelo mundo todo, quer dizer, o embarque, o check-in se dá em cima e o desembarque embaixo.
Isso aí, o check-in, o embarque é no nível, o desembarque e restituição de bagagens em outros, para evitar cruzamento de fluxos e ter uma operação mais fluida.
Os equipamentos que já estão aqui, os fingers já estão instalados, elevadores, a refrigeração, isso tudo já está aqui, o que falta chegar?
O sistema elétrico, toda a parte de elétrica já está em instalação, ar-condicionado também, os elevadores também, as escadas rolantes a gente recebeu essa semana, já começa a montagem, o sistema de bagagem já está em montagem e as pontes de embarque, o compromisso da Thyssen, que é o nosso fornecedor, é de entregar nos próximos 15 dias.
As características da pista também é com o senhor?
Isso. Tá. Nós somos responsáveis pela entrega da obra completa, né? Então a gente está ampliando em 100 metros a pista, que é mais do que o suficiente para operações internacionais. Nós estamos construindo uma nova pista de táxi, 2.400 metros, e também ampliando os pátios existentes.
Então, 1º de outubro, 100%, né, de condição de colocar em operação o novo terminal.
Isso, 1º de outubro, operação normal, terminal novo, equipamento novo, vida nova.
Esse, portanto, o engenheiro Admilson Reis, que é o diretor de projetos da Floripa Airport. Bom, o CEO, Tobias Marker, ele fez uma apresentação até num tom bastante crítico, né, com o tipo de turismo que a gente pratica aqui, a infraestrutura, como é que a gente faz na divulgação, por exemplo. Em determinado momento da apresentação dele, ele questiona o seguinte: Floripa, um destino turístico bem sucedido? Aí questiona ali a infraestrutura, a questão do abastecimento d'água, o transporte coletivo, a questão do aeroporto até então, o sistema viário interno, estradas também, a falta de transporte marítimo, a falta de metrô de superfície, a questão da energia elétrica. E ele diz assim: hoje nós temos 4 milhões de passageiros, mas em breve teremos um aeroporto para 8 milhões de passageiros, portanto vai dobrar a capacidade de circulação de viajantes por aqui. A infraestrutura de Floripa está pronta para 8 milhões de passageiros? Já existe um planejamento de projetos para torná-la pronta? Este é um dos questionamentos que faz aí o CEO da Floripa Airport. Como ele questiona o seguinte: para essa infraestrutura precisa mais dinheiro e não tem esse dinheiro, uma solução possível seria a privatização. E questiona também: um destino turístico bem sucedido, com relação à hospedagem, alimentação, o meio ambiente, né, as atrações, sabendo divulgar bem. Aí ele questiona, né, que se o nosso produto turístico é excelente, é ótimo, por que o público que recebemos é tão reduzido? Aí ele mostra, por exemplo, né, as conexões dos aeroportos do Nordeste, né, que tem ligação com Europa, com Estados Unidos. E aqui Florianópolis só faz aí ligação mais com América Latina e tanto, no máximo. 14 minutos para as 3 horas. Tobias Marker, que é o CEO da Floripa Airport. E a fase de obra neste momento, como é que o senhor avalia?
A construção é quase pronta. Nós temos mais 75 dias até a construção é pronta. E depois vamos fazer várias testes e vamos inaugurar no 1º de outubro. 1º de outubro, sim.
Há uma preocupação grande pela explanação que já foi dita aí e por aquilo que nós conversamos antes da visita às obras com relação ao acesso. O senhor acordou algo com o governador de que 1º de outubro teria condição já o acesso. O secretário Carlos Hassler, que é o secretário de infraestrutura, falou final de outubro. Esse é um tema que lhe preocupa muito?
Eu fiquei muito surpreso quando o secretário Hassler falou sobre final de outubro, porque isso não é o que nós concordamos com o governador. Nós concordamos 1º de outubro. E eu acho muito importante que nós temos esse acesso no 1º de outubro com a inauguração do terminal. Tenho certeza que eles vão finalizar a via de acesso até essa data.
Mesmo que seja uma pista simples, né? Uma faixa para cada lado. Isso já estaria bom num primeiro momento?
Sim, isso é uma pena, mas eu acho possível. Eu prefiro o projeto original com duas faixas e eu acho importante que nós não param depois de inaugurar uma faixa e com a mesma pressão que nós continuemos as obras para finalizar a segunda faixa também. Eu acho que até a alta temporada seria ótimo de ter a segunda faixa também.
Para finalizar, o senhor mostrou uma preocupação grande com relação ao projeto de lei encaminhado pelo governo do estado ao Poder Legislativo, à Assembleia Legislativa, quanto à lei de incentivo de ICMS para as companhias aéreas. E apresentou exemplos de sucesso, como Pernambuco, como o Ceará, onde é um pacote de benefício, um pacote para estimular mais companhias aéreas a virem para cá. Por que o senhor acha que o projeto encaminhado não vai dar certo?
Eu acho que ICMS é uma ferramenta muito importante e eu acho que a proposta não é o que nós precisamos. Eu acho que a proposta pode ser um pouquinho mais agressiva, porque o que está propondo, algumas companhias aéreas já tem hoje. Eles precisam ter voos para 6 cidades em Santa Catarina e, por exemplo, a Azul já tem 6 cidades. E eu acho que isso não é a ideia de um incentivo. Eu acho que precisa ser uma coisa que vai ser possível no futuro, mas não hoje. Eu acho que precisamos usar esse ferramenta como essa, esse jeito.
Bom, este Tobias Marker, que é o CEO da Floripa Airport. Luciano, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, a crítica que ele faz com relação ao projeto de lei encaminhado pelo governo na Assembleia de incentivo ICMS, ele explicou o porquê da crítica. Mas ele diz na apresentação o que os outros fazem de diferente e que aumentaram significativamente o número de voos, de conexões. E cita, por exemplo, Bahia, Ceará e Pernambuco. Além da redução do ICMS, tem o apoio de marketing para as companhias aéreas. Tem, aí pode entrar o aeroporto, ele mesmo disse, ó, aqui está a nossa contribuição, a gente pode entrar com isenção de taxa de pouso para as companhias aéreas, para aumentar aí a circulação, novos voos e por aí vai. E diz que tem algo aqui que é o trade turístico, poderia entrar também, gente que garantia financeira para as companhias aéreas. O que, que ele citou? Ele disse o seguinte, por que não os hoteleiros, os proprietários de restaurantes, enfim, como é que funciona em alguns estados? O governo faz um contrato com bancado aí por empresários também, dizendo o seguinte, olha, nós garantimos 80% da ocupação do voo. Digamos, se tu vender 70%, os 10% restantes são bancados aí pelo Estado, ou na figura do Estado, em parceria com empresários e por aí vai. O mundo real é esse, Luciano. É o seguinte, o empresário...
Mas é muita moleza também para eles também. É isso aí, eu também quero.
Mas, Luciano, assim, Luciano o mundo real... Mas, Luciano...
Sei, aí eles querem muito subsídio daqui, dali. Mas, já tem a concessão, entendeu? Tem que entregar o acesso e deu, acabou. Toca o barco.
Isso aqui é para...
Toca o avião.
Luciano, isso aqui é para a companhia aérea.
Certo.
E o mundo real é o seguinte, onde é que vai a companhia aérea? Onde ela puder rodar mais, com mais gente, com menor custo. É esse o ponto de vista.
É,
então, ou a gente joga o jogo, ou a gente vai perder. É isso, tá sendo muito claro. O empresário, a companhia aérea, enfim, o mundo empresarial, ele vê assim, eu vou botar o dinheiro, eu vou colocar a minha operação onde for mais fácil de fazer, mais barato, com melhor retorno. É isso. Se o vizinho fizer isso, nós vamos perder. E os vizinhos já estão fazendo. Ceará está fazendo. O Ceará está tendo conexão com a Europa. Claro que tem a questão geográfica que é mais perto.
Certo.
Mas olha, a partir do momento com uma política de incentivo fiscal pesada, Ceará, Bahia, Pernambuco fizeram uma política fiscal muito agressiva e estão tendo resultado. Quer dizer, o cara não entra para perder. Agora, ele fez uma crítica também que tem todo o fundamento, Luciano. Ele disse o seguinte, olha, o que eu entendi até o momento morando aqui é o seguinte, falta liderança e foco. Aí ele colocou lá num slide, né? Floripa Convention Bureau, Associação de Hotéis, Santur, Prefeitura de Florianópolis, Abrazel, Fecomércio, Conselho Estadual de Turismo, CDL, Fiesc. Ele acha que cada um puxa para um lado e falta uma coordenação, falta todo mundo jogar para o mesmo time e para o mesmo estado.
Chutar para o mesmo gol.
Tem toda a razão, hein? Tem toda a razão. Sabe por que isso não ocorre? Porque tem interesse político por trás e porque tem muita vaidade também. 7:03, Luciano Almeida.
Renato.
O CEO da Floripa Airport fez uma crítica ao governo do estado, não entendendo por que o governo está falando agora entregar a estrada no final do mês de outubro, diferentemente daquilo que ele acordou com o governador, que seria 1º de outubro.
Inclusive lançaram uma nota ontem, né? A Floripa Airport emitiu uma nota questionando, estranhando, né? O secretário dizendo que vai ser dia 30 e não dia 1º. Pois agora há pouco, Renato, eu gravei com o secretário da Infraestrutura do Estado, Carlos Hessler, e perguntei para ele como é que ele vê essa preocupação do Floripa Airport. Vamos ouvir a entrevista.
Na verdade, não tem reação nenhuma. A obra está caminhando muito bem. Nós conseguimos aí desvencilhar uma série de processos ali relativos às apropriações que estavam entravando, né? Está caminhando muito bem esse processo. Contamos com a colaboração aí do judiciário também, que está dando celeridade a isso. Na parte executiva, a gente conseguiu produzir muito nesses últimos 2 meses aí, após a liberação do trecho maior ali com o que tinha de apropriação trabalhando, a empresa produziu, já estamos fechando quase a cota na planagem, e aquele trecho pior ali que tinha muita lama para cavar, nós tínhamos que retirar 4 metros de lama, jogar pedra e fechar tudo isso, depois ir com a regularização em cima, já chegamos ali quase no final do trecho. Então a obra está caminhando muito bem e outubro vai estar, nós vamos estar com certeza com a ligação física estabelecida ali, rodoviária, né, entre o centro aqui e o sul da ilha, né? Na verdade é uma obra que vai atender ao sul da ilha, né, o aeroporto terá o seu acesso, né, mas a obra é para a cidade, a obra é muito maior do que apenas o aeroporto, né?
Secretário, e todas as desapropriações já estão acertadas no trecho?
Nós temos algumas ainda para efetuar o pagamento, né, porque na verdade é um processo gradual, né, a gente elencou uma prioridade de propriedades, né, de modo a ir liberando os pontos conforme a sequência de execução da obra, e por isso que não, alguns ainda não foram concluídos, porque é uma sequência, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tem, inclusive, teremos aí na semana que vem uma audiência pública lá na comunidade para explicar para a população como é que os processos estão caminhando. E a coisa está fluindo bem.
Como é que o senhor viu essa nota da Floripa Airport?
Normal, eles estão preocupados lá, do lado deles, acredito eu, mas como eu falei, a obra está caminhando bem e nosso objetivo é terminar em outubro, né? Como combinado.
Certo, mas dia 1º ou dia 30, secretário?
Ah, 1, 2, 3, 4, outubro é outubro, são 30 dias em outubro.
Tá certo, então, tá bom. Secretário, então, mais alguma coisa que o senhor quer dizer sobre esse assunto?
Sim, só mais uma vez frisar, né, que graças ao trabalho de uma equipe aí que tem se dedicado muito, né, os problemas têm sido resolvidos e a obra está caminhando bem, e nós temos aí certeza que vão estar cumprindo as metas estabelecidas e, se Deus quiser, ainda até final do ano, fechando de vez a obra aí, né?
Sim, com a duplicação daí, né, secretário?
Isso.
Com a pista dupla, na verdade é pista dupla, não é duplicação, né?
Quando ele
porque
fala...
vai ser pista simples em outubro, pista simples, aí até dezembro, a própria nota da Floripa Airport, para até dezembro queremos a pista...
Agora, Luciano...
Dupla.
O secretário fez uma gracinha e tal...
Só para o ouvinte que pegou no meio, esse é o secretário de Estado da Infraestrutura, Carlos Hessler, que falou com a gente.
Ele faz uma gracinha, mas creio que ele falha, ele erra, quando ele não está entendendo a importância do negócio. Não estou querendo dizer que o Estado não está se dedicando com afinco aí para resolver o problema. Agora, eu anotei aqui duas questões. Primeiro, ele diz assim, não, eles estão vendo aí o lado deles. Está errado, secretário, não existe lado deles. Se o Estado não conseguir entregar essa obra, é um fiasco internacional. Nós manchamos a imagem do Estado de Santa Catarina. É um contrato firmado. Você vai passar a imagem para o mundo de que, olha, não dá para fazer contrato, não dá para fazer concessão com os catarinenses, porque eles não entregam o que prometem. Então não é o lado deles, é o lado de Santa Catarina que está envolvido. Esse é um ponto. E segundo, quando o secretário diz o seguinte, não é uma obra apenas para o aeroporto, é uma obra para a cidade. Ok, claro. Só que a obra para o aeroporto é uma obra para a cidade. Entregar essa obra é melhorar a vida de todos os catarinenses. É a geração de economia, de renda, de emprego que o aeroporto vai gerar, que a nova imagem pode girar. Do novo patamar que a cidade entra. Nós já perdemos, não sei se tem gente que não sabe disso. O maior evento que Florianópolis já teve, o maior evento que a cidade já realizou, talvez em sua história, foi o FutureCon, com as maiores multinacionais, maiores players aqui de inovação, tecnologia e telecomunicações aqui no Centro-Sul. É o FutureCon. Sabe por que a gente perdeu esse evento? Porque não tinha aeroporto para dar conta, não tinha voo para dar conta. Nós perdemos esse evento por isso. Não tinha voo. Os CEOs das empresas de telecomunicações de São Paulo, não tinha voo para atender todo mundo. E nós perdemos. Então não é uma obra apenas para o aeroporto, como diz o secretário. Ah, eles estão falando do lado deles, não existe lado deles. Claro que eles estão interessados, porque é uma questão comercial. Mas é o lado do Estado, é o lado da atividade econômica, é a imagem de Santa Catarina, que é um Estado que se diz diferenciado, que é um Estado que tem os melhores indicadores ainda do país e que tem que manter a ideia de que aqui se faz de forma correta, da seriedade, do compromisso, enfim. Não é só para o aeroporto, é para a cidade como um todo. Um minuto para as 3 horas. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, aqui no Direto da Redação. Mas agora, a opinião do ouvinte, aqui na CBN Diário. É, e tem crítica aqui no WhatsApp CBN Diário. Renan Duarte usa uma expressão pejorativa aqui que eu não vou utilizar, né, pro secretário, e diz, ah, outubro é outubro, típico, enfim, tá na bronca, não gostou. Ele tá dizendo aqui o seguinte, ó, são esses tipos de comportamento que tornam o nosso país uma chacota mundial. É o Renan Duarte. A Isis Freire também não gostou do tom da risadinha do secretário no final. Aí o André Gaidzinski aqui diz, sacanagem é o empreendedor colocar dinheiro e o governo fazer a parte dele, ponto. Esse é o ponto, né, André? Esse é o ponto. Mas aí o cara tem dele pingando lá todo mês, certinho e tal, já tá garantido, né? Tudo certo. Aqui o Agostinho Wolfar, estão enrolando a Floripa Airport, esta gracinha do secretário, diz aqui que é uma vergonha, falta de seriedade. Então tá, queria agradecer também aqui, Clóvis, muito obrigado pelo carinho aí das tuas palavras também. 3 horas, ponto final aqui no Estúdio CBN de